Vamos falar sobre os efeitos que o carnaval pode ter dentro das salas de aula. Algo que hoje está um pouco esquecido, talvez. Nós vamos conversar agora com o diretor do Sistema de Ensino PH, Cláudio Falcão. Olá, Cláudio, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar com vocês e conversar um pouquinho sobre o uso, né? Como a gente pode trabalhar o carnaval dentro da sala de aula, nos diversos segmentos. Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar no carnaval é discutir uma discussão mais forte no ensino médio, mais válida para todos os segmentos, que por mais que o carnaval tenha, de certa forma, uma origem cristã, uma origem europeia, né, ela, na verdade, vem de uma série de outras festas e tradições pagãs que foi ressignificado pelo cristianismo e acabou dando origem a esse carnaval. Mas quando a gente fala em Brasil, o carnaval está muito ligado à tradição africana, né? Lembrando que o Brasil é um país afro-liberalmeríndio e essas contribuições culturais elas estão aí. Então, talvez buscar o carnaval para falar um pouco da tradição e da influência cultural de origem africana, bantos, sudaneses, os yorubais, como eles contribuíram e nos civilizaram, né? A nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver a família, de relacionamento, na culinária, nos costumes, nos hábitos, o quanto nós somos africanos, né? E isso pode ser uma temática a ser puxada a partir do carnaval. Outra coisa aí... Fala, pode falar.
Eu estou vendo algumas coisas aqui, né, que são colocadas por você. Uma delas, por exemplo, aconteceu lá nos anos 90, quando esse apresentador aqui estava lá para sexta, sétima série, os professores passavam letras de sambas enredos para a gente fazer interpretação de texto. Né? Isso já aconteceu, tinha professor de educação artística, por exemplo, que pedia para a gente assistir um dos desfiles, anotar, depois ela ia pedir algumas informações, ou seja, é algo que já foi utilizado, mas parece que caiu um pouco no esquecimento, né?
Eu acho que foi, tem que ser retomado, porque você tem os enredos, né? O samba-enredo, na verdade, ele é uma expressão popular, ele tem, na verdade, eu acho até que ele foi esquecido, por algum momento o carnaval, e quando a gente fala nas escolas de samba, eles ficaram flutuando, tá? Entre um carnaval mais mercantilizado, mais mercantil mesmo, e com enredos um pouco ligados, patrocinados por empresas ou por governos, eu acho que isso diminuir um pouco o interesse nesses samba-enredos. Mas, de um tempo para cá, começa a ter vários sambas e enredos mais politizados, discutindo a temática nacional, discutindo problemas nacionais. Isso acaba aparecendo. E trabalhar esses temas é conseguir não só ver essas manifestações, né, mas como também dar voz, porque o carnaval ele acaba muitas vezes, se de um lado houve uma mercantilização, eu também tenho vários momentos do carnaval sendo elemento de resistência, né? Onde eu dou expressão a camadas populares. Camadas populares começam a se manifestar e falar ali. Até existe uma ideia de que o carnaval é um pouco alienação, né? E nem sempre, porque eu tenho durante o carnaval uma série de críticas a costumes, críticas políticas, acabam aparecendo ali, e segmentos que muitas vezes não são ouvidos conseguem falar. Então, analisar o samba-enredo, você tanto faz uma análise histórica, muitos samba-enredos podem ser históricos, mas um samba-enredo pode falar do que está acontecendo atualmente, né, da realidade da nossa sociedade. Então é uma fonte para o pessoal de redação, o pessoal de português, acaba sendo uma boa fonte de estudo, principalmente de interpretações de excluídos ou de grupos excluídos em relação ao que está acontecendo hoje no mundo.
É, exatamente, a gente faz isso aqui também, né? Nós estamos encerrando hoje, aliás, vem há mais de um mês aí, todos os sambas enredo das escolas do Grupo Especial de São Paulo e do Rio, exatamente por essas histórias que têm sido contadas. Agora, por exemplo, né? Pode acontecer, pode ter aula, uma noção do significado do carnaval para a economia, já para os alunos na escola, né?
Já, eu acho que é importante a gente trabalhar com essa visão econômica do carnaval. A gente tem uma visão estereotipada, carnaval, né, feriado, perda de dinheiro, tal. Ao contrário, você tem uma economia aí, empregos diretos, empregos indiretos gerados, né, pelas escolas de samba, pelos blocos no carnaval. Você tem o aquecimento do turismo nesse período, a gente pode ver o que acontece com os hotéis durante esse período em cidades onde o carnaval é mais forte, o dinheiro que é gerado por essa economia. Então, acaba aquecendo, é um evento, aumenta a visibilidade dessa cidade. Não só o turismo imediato ligado pelo carnaval, mas o turismo, o fluxo que vai vir, que pode originar, né, a partir de uma visão positiva, de um bom tratamento desse turista, dele estar encantado não só com a realidade natural, com a realidade social, com o evento que está acontecendo. Então, o calendário de eventos de carnaval aquece as economias de muitas cidades, traz dinheiro, gera emprego, e isso tem que ser visto como algo positivo. Porque uma ideia de, não, vou acabar carnaval, estou desperdiçando dinheiro do carnaval que poderia ser gerado na saúde ou em outros segmentos, e isso é um factoide, isso é uma falácia, porque a economia do carnaval gera emprego, gera dinheiro, atrai capital, e isso a gente não pode desprezar, né, e não pode ser descartado. Acho que mostrar isso para os alunos, conversar com eles e quebrar um pouco desses estereótipos, né, é importante, e dá para eles fazerem, dá para fazer trabalho sobre isso. Olha, gente, vamos pesquisar a locação dos hotéis, como é que estão os hotéis ali, que tipo de empregos, que tipo de atividades são geradas numa escola de samba. Isso pode, eu acho que é um bom trabalho a fazer, e, como eu disse, né, quebrar alguns estereótipos aí.
Ô, Cláudio, e esse estereótipo, ele passou para os pais das crianças que estão na escola hoje, né? A maioria de protestos que a gente vê hoje nas redes sociais, todo mundo tem voz, né? Aí coloca uma foto do carnaval e fala, olha, tirou dinheiro da saúde, tirou dinheiro da educação. Primeiro, um governo, uma prefeitura, eles não têm uma conta de pessoa física com verba para todas as pastas juntas, né? Cada secretaria tem sua própria verba, né? E o retorno que se dá em imposto depois, aí sim pode ser investido. Não é exatamente o contrário do que as pessoas falam por falta de informação?
Exatamente. Eu acho que é o inverso, porque você está atraindo naquele momento o que você vai atrair depois, que às vezes não tem nem como calcular, né? O que você consegue atrair de imagem, de visibilidade da cidade é muito grande. Né? Então, é dinheiro que eu estou trazendo, é investimento. Hoje, por outro lado, empresas privadas financiando e bancando carnaval, bancando eventos, é dinheiro que está sendo injetado na economia. E a gente acaba desprezando isso e fazendo um discurso simplório, né? Tipo, olha, eu estou tirando dinheiro da saúde para botar no carnaval. Não, não é verdade. Isso não é o caso. Porque cada um tem o seu orçamento, como você disse, diferenciado. Né?
Bom, outras coisas que podem ser discutidas, né? Sustentabilidade também cabe?
Cabe, porque hoje eu posso... Eu acho que algumas escolas de samba já romperam. A gente tem aquele desfile, né, clássico do Joãozinho 30, na Beija-Flor, que ele falava do luxo, do lixo e tal. Eu acho que a gente pode trabalhar com materiais sustentáveis. O próprio carnaval, muitas escolas começaram a substituir alguns materiais, penas de pássaros, por coisas artificiais ou por outros elementos. Eu acho que dá para fazer e brincar na escola como criar um carnaval sustentável, como usar o lixo da escola, o plástico que está sendo jogado fora, e a partir daí o pessoal de arte desenvolver, né, alguma coisa nesse sentido, usar a reciclagem e a utilização deles, dar um novo significado, ressignificar esses materiais que iam para o lixo e mostrar que isso pode ser usado dentro da expressão, dentro da lógica do carnaval. Isso é bem, bem interessante. E tem um outro ponto que eu acho bacana, isso é muito importante a gente abordar principalmente com essa molecada, com o aluno do ensino médio, que é a questão da mulher do carnaval. A gente tem, óbvio, existe de fato uma erotização, uma hipervalorização do corpo, isso acontece. Agora, é importante passar na cabeça dessa rapaziada que não é não. Né? No carnaval a gente vê muitos casos de assédio, a garotada que está em bloco, naquele processo de putz, eu vou ali abraçar alguém, vou beijar uma pessoa, e a gente tem que entender que o que era talvez visto como bacana, legal há 20 anos atrás, hoje não é mais aceitável. Não, existe uma festa, um lugar de diversão, mas existem regras. Quando a menina diz não, é não, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser levado em consideração, e é importante conversar com os alunos sobre essa temática, né? Sobre essa questão.
Sim, e um outro exemplo que agora está bombando aí, né? O senhor é do Rio de Janeiro. O cacique de Ramos está sendo criticado por usar uma figura de índio, né? Um bloco de carnaval ou um grupo de samba que existe há 60 anos. Isso acabou explodindo por causa da atriz Alessandra Negrini, que também saiu vestida de índia num bloco lá em São Paulo. Ele não está confundindo demais as coisas, não? Não vai dar nó na cabeça das crianças, Cláudio?
Pois é, acho que a grande questão é essa. Assim, existe apropriação cultural, é um fato, tem que ser discutido, tem que se falar sobre isso, né, na escola. No ambiente, a gente vai falar sobre tudo que existe. A sociedade da escola está aí para isso. Acho que a gente pode discutir a apropriação cultural. Mas existem limites, né? A gente não pode reprimir uma série de manifestações que têm um caráter positivo, que são antigos. Tipo o Cacique de Ramos, não é nem a representação do índio brasileiro, a representação de um índio americano que está sendo representado aqui no Cacique de Ramos, né? É bem distante da nossa realidade. Existe um exagero nesse sentido, acho que isso é um discurso muito próximo da esquerda carioca, da esquerda brasileira, de estar muito preocupado, de fato, com isso, que é algo está preocupante, mas até que ponto isso não é um exagero? Eu acho que existem momentos que a gente tem que dar um passo atrás. Olha, o carnaval, ele é disruptivo, ele tem um momento de diversão e até que ponto isso de fato é uma apropriação cultural? O que eu quero dizer é que devemos discutir a apropriação cultural, o colégio, a escola é o espaço para isso, mas, por outro lado, a gente também tem que entender que existem manifestações que são seculares, quase, acontecem aí, tudo bem. Agora, não dá para aceitar, por outro lado, deixa eu fazer o contrário, não dá para a gente ainda pensar em as pessoas se fantasiarem de nega maluca. Um exemplo, né, que isso aconteceu, se existe essa fantasia por aí, não. Isso talvez seja muito ofensivo e a gente tem que ter um pouco de cuidado e definir esses limites. Mas é um debate aberto, né? Eu acho que o que tem que ser levado para a escola é discutir o que é a apropriação cultural e talvez os limites, né, dessa apropriação. E até que ponto o carnaval não vai ficar um carnaval com isso chato, né? E se a gente não permitir, não for permissivo com algumas manifestações. Mas o debate, ele é importante. Não é que a gente vai dizer que isso é certo ou errado, mas assim, ter esse debate, levantar essa temática na sala de aula e aproveitar toda essa discussão que está tendo sobre Cacique Ramos, Seleção Negrini, tudo isso pode ser uma chamada para a gente discutir e falar o que, que é apropriação cultural, o que, que não é apropriação cultural, o que é válido e não válido. Aí, acho que a temática é importante a gente levantar na escola, sim.
Sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante. Cláudio Falcão, diretor de sistema, do Sistema de Ensino PH, muito obrigado por essas explicações aí do carnaval no colégio, que, como eu disse, já existiu e que pode voltar e ser muito útil. Obrigado, boa tarde para você.
Obrigado, boa tarde, fique com Deus.